Próxima estação.
Next station.
Estação Brasil.
Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de história do Brasil do Leitura Obriga História. O meu nome é Ricardo Duve e eu sou o apresentador desse programa. Para quem segue o Estação Brasil sabe que usualmente nessa abertura, nessa introdução, eu pergunto como vão vocês e bato um papo mais informal apresentando a temática do episódio, mas realmente a pergunta como vão vocês parece não fazer muito sentido nesse momento. O Brasil bateu, né, um número de mais de 100 mil mortos pela Covid-19, estamos gravando esse episódio no dia 10 de agosto de 2020, então realmente essa pergunta não parece não fazer muito sentido nesse momento. Acho que todos nós estamos passando por um momento muito difícil, né, nesse período de quarentena, de pandemia, querendo ou não, convivendo com esse pesado número, né, essa realidade, mais do que um pesado número, essa realidade, né, de 100 mil mortos no Brasil, algo muito triste. E aqueles que não estão afetados por isso é que devem, né, estar se perguntando o que há de errado, né? Porque acho que o mais normal, o mais natural nesse momento é realmente estar muito consternado e triste. Mesmo assim, estamos tentando produzir aqui mais um conteúdo legal para vocês, para que durante esse período de quarentena, insistimos pela milésima vez, né, para ficar em casa, se cuidando, e se a gente puder ajudar em alguma coisa, melhor ainda. E este episódio nós selecionamos a temática do lulismo. E por qual razão esse episódio, né, que provavelmente vai gerar uma certa polêmica, imagino, né, porque é um tema muito candente na sociedade brasileira, que suscita, né, várias polêmicas, já entraremos em detalhes nisso, mas por que trabalhar esse conceito de lulismo, né? E esse é o mais importante, né? Quando nós vamos falar de lulismo nesse episódio, nós vamos nos referir a um conceito. E acho que essa é a principal razão do porquê desse episódio. Então, quando escolhemos trabalhar com esse conceito de lulismo aqui no episódio de Estação Brasil, principalmente é para evitar um mal entendido muito comum. O conceito, a palavra lulismo, é utilizada muitas vezes pelos jornalistas de forma muito pouco rigorosa, como se fosse uma ideologia, um conjunto de ideias defendidas pelo ex-presidente Lula, por uma ala do Partido dos Trabalhadores ou algo do tipo, quando não é o caso, quando a gente trata esse conceito de forma acadêmica, quando a gente trata essa palavra como um conceito, e é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse episódio. Quando nós falamos na academia, seja no campo da história, da sociologia e principalmente da ciência política em lulismo, nós estamos falando de um conceito que busca dar contornos, algumas características para um fenômeno político e muito recente da sociedade brasileira, que ele é muito bem detalhado. E quando então nós utilizamos esse conceito mesmo de lulismo, nós estamos falando exclusivamente desse fenômeno. É um fenômeno muito particular, muito preciso, e é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje. Então, esse episódio do Estação Brasil, nós vamos debater o conceito do lulismo, o que é lulismo, quais são suas características, qual é o recorte histórico, porque afinal de contas o lulismo é uma experiência histórica. Quando ele começa, né, quais são os seus desdobramentos, por que ele surgiu, etc. e tal. Então, esse episódio nós vamos ter como base o livro Os Sentidos do Lulismo, Reforma Gradual e Pacto Conservador, que foi escrito pelo politólogo, né, pelo cientista político André Singer. E o André Singer, ele é o personagem, né, o intelectual responsável por definir, assim, para dar, digamos, contornos decisivos para o conceito de lulismo, pois a definição dele é tratada meio que de uma forma consensual na academia. Ela é tão precisa, ela é tão bem detalhada, que até mesmo seus críticos partem do pressuposto já da existência do fenômeno. Ou seja, né, o Singer, ele descreve um fenômeno tão bem detalhado que até mesmo seus críticos utilizam o conceito de lulismo, seja para criticar essa experiência histórica do lulismo, enfim, a gente vai trabalhar com isso. Então é muito importante a gente compreender isso, que o André Singer, esse intelectual que nós vamos trabalhar aqui hoje, ele é considerado, assim, a maior referência na academia em relação a esse tema. E ele que cunha, né, ele desenvolve, né, esse conceito de lulismo. E é interessante a gente também abordar que o André Singer não é qualquer personagem. O André Singer, ele foi porta-voz, né, da presidência da República durante o primeiro governo Lula, de 2003 a 2007, tal como ele foi secretário da Presidência da República de 2005 a 2007. O legal, para os que quiserem se aventurar a ler o livro, que muitas vezes o Singer comenta mesmo assim, de que essa tentativa dele de definir o fenômeno do lulismo é tanto um exercício intelectual da parte dele, quanto é uma tentativa de, como eu posso colocar, de refletir a respeito da própria experiência particular dele dentro do Partido dos Trabalhadores e dentro do governo Lula. Então, ele coloca de forma muito aberta isso, eu acho muito interessante que ele justamente tenta colocar, olha, um dos meus principais objetivos é fazer uma reflexão científica a respeito da minha própria experiência que eu vivi, e, obviamente, acima de tudo, a experiência do lulismo, que é o que nós vamos trabalhar nesse episódio. Então, antes de mais nada, eu acho que vou fazer aqui, eu coloquei para eu fazer aqui uma ressalva muito parecida com o que eu fiz no nosso episódio sobre liberalismo. Eu quero colocar aqui, como é um tema muito polêmico e pode gerar muito blá 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 e tititi na internet, eu coloco a mesma pergunta que eu coloquei quando a gente trabalhou sobre o liberalismo no Brasil. Para quem é indicado esse episódio sobre lulismo? Para você que quer saber mais a respeito desse conceito, que muitas vezes é utilizado de forma genérica e pouco precisa, sim, esse episódio é destinado para você. Eu acho que se você é essa pessoa, você vai se interessar. Para você que admira os governos do PT, quer saber mais a respeito da relação entre esses governos e a base social e eleitoral que levou, né, esse projeto a obter vitórias eleitorais tão importantes e sustentou meio que uma espécie de projeto de país, olha, eu acho que você pode se interessar nesse episódio também. Para você que não admira os governos do PT, você é um crítico dos governos do PT, seja a direita, seja a esquerda, mas você quer ter mais informações para realizar uma crítica ainda mais precisa e contundente contra os governos do Partido dos Trabalhadores, contra o projeto de país do Partido dos Trabalhadores, eu acho que você vai encontrar também muitos elementos interessantes para eventualmente fazer uma crítica ou até mesmo para saber mais a respeito, né, do que é esse fenômeno do lulismo. E para você que gosta de história, ciência política, sociologia, certamente conhecer as teses de André Singer vai ser muito interessante para você também. Agora, esse episódio não é recomendado. Para você que faz parte daquele grupo de antipetistas empedernidos e reacionários, e que estão sempre espumando de raiva, provavelmente estão fazendo isso agora, imaginando formas de me agredir e bater aqui enquanto eu falo. Olha, para você, eu acho que esse episódio não vai ser interessante, eu recomendo para você aquele grupo de WhatsApp Filhos de Januário, sabe? Que saiu na Vaza Jato e tal, imagino, dá um Google se você não sabe o que é, acho que naquele grupo lá você vai se dar bem, que há boatos que lá tem bastante gente que não gosta do PT e não gosta do ex-presidente Lula. Por outro lado, esse episódio também não é recomendado para você que é um petista que não tolera críticas ao Partido dos Trabalhadores, ou à figura do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, e rotula que tudo que não lhe agrada como liberal, conservador, ou como a esquerda que a direita gosta, ou qualquer coisa que o valha. Se você quer esse tipo de conteúdo que não possui crítica nenhuma em relação ao, como eu falei, ao governo dos partidos trabalhadores e a lideranças políticas do PT, eu sugiro para você acompanhar os blogs e portais que são acríticos a esses personagens e que ficam produzindo basicamente uma geografia das lideranças petistas. Aqui a gente não vai produzir uma geografia de liderança política nenhuma, a gente só faz, se a gente for fazer apologia a alguma coisa, é a apologia da história, como falava o Mark Bloch. Então, gente, espero que vocês gostem desse episódio, fiquem bem, né? Sigam em casa, se possível, e vamos seguir para mais um episódio do Estação Brasil, debatendo o que é o fenômeno do lulismo. Nas eleições de 2006, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva venceu, né, essas eleições presidenciais pela mesma diferença numérica que ele venceu as eleições de 2002. Lula se reelege em 2006, basicamente com essa mesma diferença numérica que ele venceu em 2002, que é cerca de 20 milhões de votos. Essa semelhança, ela pode meio que mascarar um processo de realinhamento eleitoral, que indica que esse eleitorado de 2006 que elegeu Lula não é o mesmo eleitorado que elegeu ele em 2002. Enquanto a primeira vitória do PT em 2002 com Lula obedeceu mais ou menos o padrão histórico que o PT de votação que o PT vinha tendo desde 1980, isto é, uma alta votação nas grandes cidades e na classe média, a reeleição marcou a consolidação de um fenômeno sociopolítico novo na política brasileira, que é o lulismo. O lulismo é um fenômeno político, eleitoral e social que surge em 2006. E isso é muito importante para a gente entender todo o resto desse episódio e para a gente entender o fenômeno do lulismo e o conceito de lulismo. Os pobres e os muito pobres em 2006 abandonaram aquele medo da desordem e da baderna que era associado à esquerda e eles abraçam um bloco, né, a candidatura de Lula. Lula acaba sendo o grande representante dos pobres e dos mais pobres do país. E a partir do escândalo do Mensalão, que ocorre ali em meados de 2005, a classe média tradicional que ajudou a eleger Lula em 2002, ela começa a transferir os seus votos para a direita. Então, esse é o fenômeno do realinhamento eleitoral do lulismo. Em 2006, Lula finalmente se torna o candidato dos pobres e dos mais pobres. Isso talvez seja uma novidade para alguns, talvez isso seja uma constatação óbvia para outros. O que eu gosto de enfatizar é que a ideia de Lula como uma liderança política, um representante político dos mais pobres é um fenômeno principalmente de 2006, se a gente for levar como critério as questões eleitorais. Os pobres só passam a reconhecer Lula como seu candidato a partir de 2006. E essa é um pouco que é a base do lulismo. Não é somente isso, obviamente, por isso que estamos gravando um episódio a respeito. A gente vai destrinchar tudo isso. Mas a base do argumento e do conceito é essa. Mas vamos retornar um pouquinho no tempo para a gente começar a dar dados e características para esse fenômeno do lulismo para vocês poderem entender melhor. Nas eleições de 89, no segundo turno, né, todos sabem, Fernando Collor de Mello ganha de Lula nas eleições de 89. Mas quando a gente pega a estratificação desse eleitorado que compareceu às urnas, a gente percebe coisas interessantes. Lula foi melhor votado perante o eleitorado que recebia de mais de 10 salários mínimos. Lula recebeu 52% dos votos de quem recebia mais de 10 salários mínimos, enquanto Collor recebeu 40%. Lula também ganhou entre o eleitorado que recebe entre 5 e 10 salários mínimos e que recebe de 2 a 5 salários mínimos. As projeções demonstravam que Lula ganharia tranquilamente nesses setores, mas o que garantiu a vitória de Collor foi o eleitorado que recebia menos de 2 salários mínimos, ou seja, os pobres e muito pobres. Collor ganha de Lula nesse cenário com 51% dos votos contra 41% dos votos de Lula. O que foi definitivo para a vitória um tanto apertada de Collor, né, em 89, foi principalmente o eleitorado formado pelos mais pobres. E isso é algo que sempre incomodou, principalmente o Lula digamos assim, as lideranças do PT muito próximas a Lula. Com o tempo, o PT ainda perderia as eleições para Fernando Henrique Cardoso duas vezes. Isso começou a incomodar. Lula dava várias entrevistas nesse período falando que o PT ainda não conseguia falar com os trabalhadores, né? Isso era algo que incomodava. Quando nós chegamos nas eleições de 2002, que é o primeiro triunfo, né, do PT, Lula ganha em todos os recortes, né, de renda possíveis. Então a votação de Lula é muito bem espalhada e ele atinge níveis de 43%, 46%, 50% em todos os recortes, inclusive entre os mais ricos. As pessoas que recebiam mais de 10 salários mínimos, Lula tinha uma projeção já no primeiro turno de ter 50% dos votos, né? Lula poderia ter ganho inclusive no primeiro turno das eleições, se dependesse somente desse eleitorado. Então é muito interessante a gente perceber como em 2002, tal como eu citei ali no início, né, e para o André Singer, tudo isso que eu estou falando é baseado nos estudos do André Singer, a votação do PT era muito expressiva nos grandes centros urbanos e na classe média principalmente. Né? O PT e a figura do Lula ainda não tinham chego com força no eleitorado mais pobre. Isso somente vai ocorrer no ano de 2006. Como eu comentei antes, né, em 2005 nós temos o escândalo do Mensalão e esse é um grande recorte para um novo realinhamento eleitoral no eleitorado brasileiro. A classe média tende a se afastar do governo Lula, né, e do PT, principalmente pelos escândalos de corrupção, né, uma pauta mais moral, né, começam a considerar que o governo do PT está metido em escândalos inapropriados e etc e tal. Só que entre os mais pobres este fenômeno não ocorre, né? A questão da corrupção e da moralidade, esse discurso mais moralizante, é algo que vai atender mais os anseios das classes médias, mas entre os mais pobres eles já começam a perceber os benefícios, digamos assim, do primeiro governo Lula, que, como nós vamos ver daqui em diante, realizava uma política econômica no seu primeiro governo ainda muito conservadora, né? Muito mais próxima, se nós pegarmos assim o segundo governo Lula e os governos Fernando Henrique. O primeiro governo Lula tem uma política econômica mais próxima do governo dos governos Fernando Henrique do que necessariamente do segundo governo Lula, onde realmente a política econômica muda, ela se torna mais desenvolvimentista. Só que tem um fator que merece muita atenção, que é o primeiro governo Lula, por mais que muitos aspectos da sua política econômica sejam bem mais semelhantes aos governos Fernando Henrique, como a gente vai ver daqui a pouco, existe um fator que é decisivo quase que para a história do Brasil: o combate à miséria. O combate à miséria tem uma importância fundamental dentro da política econômica do governo Lula e dentro de todo o projeto, né, do primeiro governo Lula. E é por meio dessas políticas de combate à miséria que Lula, já no seu primeiro mandato, começa a construir uma base eleitoral que em 2006 vai levar ele à reeleição. E essa base eleitoral é entre os mais pobres e principalmente entre os muito pobres, o que a gente vai definir daqui a pouco como subproletariado brasileiro. Esse é um conceito muito importante também para o André Singer, para o pai dele, para o Paul Singer. O André Singer é filho de um economista muito famoso também. E é esse subproletariado no Brasil que vai dar a base social do lulismo. Então, nas eleições de 2006, quando a gente pega novamente a pesquisa estratificada, quem recebe menos de dois salários mínimos como renda familiar mensal, Lula teve 55% dos votos, quanto Alckmin, por exemplo, teve 28%. Quando a gente pega a outra ponta desse eleitorado, os que recebem mais de 10 salários mínimos, Lula já teve uma perda considerável de votos, ele só obteve 29% dos votos entre os mais ricos, digamos assim, e Alckmin recebeu 44% dos votos, né? Então o PSDB começa a dialogar mais com essa classe média alta, ou com essa elite, né, brasileira. E Lula, a partir de 2006, não somente Lula, como, né, essas grandes vitórias que o PT vai obter nesse período, tem como base principalmente seu sustento, né? O sustento desse eleitorado sempre será entre os mais pobres, aqueles que têm renda familiar mensal com menos de dois salários mínimos. Para a gente entender ainda um pouquinho melhor desse fenômeno, eu separei aqui dois áudios para vocês ouvirem. O primeiro, né, que a gente vai tocar agora, é da campanha eleitoral de Lula de 1989. E vejam como ele fala a respeito do empresariado nessa campanha. É muito importante a gente entender isso porque em 2002, a gente vai passar um áudio depois de 2002, a conotação vai ser muito diferente. E o André Singer tem uma leitura muito interessante a respeito do porquê dessa mudança e o que no fundo ela significa. Vamos tentar amarrar tudo novamente logo em seguida. Então, agora com vocês, Lula na campanha de 1989.
Todas as vezes que nós falamos em política de distribuição de renda, aparece na televisão alguns empresários dizendo que não tem o que distribuir, que em primeiro lugar é preciso deixar o bolo crescer para depois distribuir. Mas nós sabemos que essa história não é nova, é velha. Porque na década de 60, eles inventaram essa história de que era preciso o bolo crescer para depois distribuir. E o que aconteceu? O bolo cresceu, cresceu, eles comeram e a classe trabalhadora ficou chupando o dedo.
Essa foi uma fala de campanha do Lula de 1989, né, um tom muito de confronto, né, contra as elites, contra o empresariado, muito crítico. E imagino que muitos de vocês conheçam, né, essa mudança dentro do discurso do Lula em 2002, muito presente naquela carta, né, dirigida aos brasileiros, né, aquele documento super famoso. Mas aqui vamos tocar, né, um breve trechinho da campanha eleitoral do Lula 2002 e como ele aborda de uma forma muito diferente a importância do empresariado para o Brasil.
Quero aproveitar para dizer também aos empresários que o Brasil precisa muito deles para esse grande desafio de voltar a crescer, gerar empregos e exportar. E que eles terão, da minha parte, todos os incentivos necessários. Mas quero dizer também claramente que esse será o país da produção e não o país da especulação. O país do trabalho sério, do lucro justo e não o país dos aproveitadores, dos sonegadores, dos agiotas que sugam nosso povo e nossa economia. Talvez por isso tenha tanta admiração pelo senador mineiro José Alencar, meu vice, um dos maiores e mais sérios empresários do Brasil, que lutou e venceu de forma independente e que hoje exporta 50% de sua produção, trazendo divisas e gerando nas suas fábricas mais de 16 mil empregos diretos.
Então, como vocês ouviram, a mudança de postura, né, de Lula em relação à, digamos, à elite econômica, ao empresariado brasileiro. Singer defende muito uma tese de que não somente Lula conquistou digamos assim, a preferência dos mais pobres por ter feito uma política econômica voltada a eles, esse é um ponto indiscutível, né, de que foi muito importante tomar esse tipo de política econômica. Mas tem um aspecto que torna a tese dele um pouco polêmica, mas que há muito sentido. Lula também ganhou a preferência entre os mais pobres por ele não confrontar com o capital. Lula decidiu não confrontar, não criar grandes rupturas, né? Demonstrar um discurso muito mais conciliador, que não tivesse esse caráter de ataque ao modelo econômico então vigente, uma política de mais conservadora no campo da economia. E isso pode ser muito visto quando a gente pega algumas das primeiras medidas da política econômica de Lula. Após a vitória de 2002, nos dois primeiros meses de 2003, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele aumenta os juros, né, da taxa Selic de 25% para 26,5%, o superávit primário foi elevado de 3,75% para 4,25% do PIB, houve um corte orçamentário na casa dos 14 bilhões de reais, o poder de compra do salário mínimo foi congelado basicamente entre 2003 e 2004, e em abril de 2003 foi quando Lula envia ao Congresso Nacional, ele se dirige até o Congresso Nacional, a um tom todo cerimonioso, para apresentar o seu projeto de reforma da Previdência Social. Né? Lula também realizou a sua reforma da Previdência, que atingia muito alguns dos direitos, digamos assim, né, que os funcionários públicos tinham na época, como aposentadoria integral e por aí vai. Quais foram os efeitos, segundo André Singer, né, e segundo alguns dados também da época dessas decisões? O crescimento do PIB caiu de 2,7%, né, durante o governo, no finzinho do governo Fernando Henrique, para 1,3% do PIB no início do governo Lula, né, uma taxa de crescimento baixa. O desemprego aumentou de 10,5% de dezembro de 2002 para 10,9% em dezembro de 2003. E a renda média do trabalhador caiu 12,3% no início do governo Lula. Que é claro que pode-se entrar num debate do quanto era um legado do governo FHC, o quanto isso era um indício já de uma nova política econômica do governo Lula, o que ele poderia fazer ali naquele período, era apenas o início do governo. Todas essas ponderações podem ser feitas, mas de fato o primeiro governo Lula tem uma política econômica mais conservadora, muito diferente do que ele vai implementar no segundo governo. E o porquê é importante a gente entender isso? Porque mesmo com essa política conservadora no primeiro governo, se aposta muito no combate à miséria. Essa é uma questão que é inegociável. Então, políticas como Fome Zero, Bolsa Família vão atingir esse eleitorado pobre. E por mais que existam muitas restrições orçamentárias e por aí vai, o foco em combater a miséria e a extrema pobreza é algo que não é inegociável nesse primeiro governo Lula e que vai lhe render frutos em 2006. E mais que isso, vai apresentar aos pobres essa mesma política conservadora que Lula não queria bagunça, Lula não queria confrontar o capital, não queria rupturas, não tinha nenhum ímpeto revolucionário ou mesmo de confronto com as instituições, né? Lula era um conciliador, acima de tudo. Só que 8 anos depois de 2002, quando Lula está saindo do seu segundo governo, qual é o país que ele deixa? Qual é a política econômica que ele deixa? A taxa de juros tinha caído de 10,75% para 4,5%. O superávit primário tinha sido reduzido para 2,8%. Em 2010, o salário mínimo ele foi aumentado em 6% acima da inflação, totalizando 50% de acréscimo, né, do salário mínimo, além dos reajustes inflacionários daquele período, né, de 2003 a 2010, que foram os dois governos Lula. Cerca de 12 milhões de famílias de baixíssima renda recebiam um auxílio entre R$ 22 e R$ 200 por mês por meio do Bolsa Família. Quais foram as consequências dessa nova política econômica adotada principalmente no segundo governo Lula? O PIB em 2010 cresceu 7,5%, né? Um dos maiores números que a gente tem nesse século XXI. E o desemprego, em dezembro de 2010, tinha caído já para 5,3%, um dos índices mais baixos, ainda vai ser mais baixo durante o primeiro governo Dilma, né? Vai ter um índice mais baixo que esse, mas eram números consideráveis. Então, é um pouco dessa história que o André Singer tenta contar quando ele vai debater o conceito de lulismo. O Singer tem um ponto muito importante que eu já estou insistindo aqui um tantinho com vocês, que é a carta aos brasileiros, ela não foi escrita somente para o alto empresariado confiar em Lula, mas também para os mais pobres confiarem em Lula, pois, segundo o Singer, em pesquisas até antigas dele, usualmente os mais pobres têm uma ideia da esquerda, uma certa psicologia social dos mais pobres, que ele fala, né? O Singer coloca nesses termos, de que eles tendem a ver a esquerda como bagunça, como propondo coisas revolucionárias, que os pobres acabam entendendo que quando esses eventos de ruptura na história acontecem, quem costuma pagar o pato de uma crise econômica ou uma revolução política e social são os mais pobres, né? Então os mais pobres tendem a gostar de salário em dia, emprego, estabilidade, e um pouco desse status quo, assim, né? Segundo o Singer, os mais pobres no Brasil, né, não tendem a ter um comportamento eleitoral que goste de uma certa radicalidade, principalmente vindo por parte das esquerdas. Então, o governo Lula se deu muito bem nesse sentido de conseguir dialogar entre os mais pobres com esse certo conservadorismo, né? Entre os mais pobres, que justamente, como eu falei, há essa tendência de considerar que são eles que podem pagar os patos em momentos de grande ruptura social. Então, aqui para definir, como eu já coloquei algumas dessas características do que é o lulismo, vou colocar alguns pontos bem específicos. O lulismo, como eu falei, ele surge nessas eleições de 2006 e muitos dos objetivos dele já estavam sendo delineados no primeiro mandato do Lula, principalmente o combate à miséria. E esse eleitorado lulista, ele acaba tendo algumas características específicas. Vamos lá, por partes. Quais são as características sociais desse eleitorado lulista? Esse eleitorado ele é composto pelo subproletariado brasileiro, a gente já vai definir mais precisamente o que é isso, o que é esse grupo, que é esse, principalmente esse grupo que recebe uma renda mensal inferior a 2 salários mínimos. Há algumas características geográficas desse eleitorado lulista, pois ele se situa principalmente nas regiões nordeste e norte do país, as regiões mais pobres, e que recebem menos serviços públicos, né? O Bolsa Família aí tem um papel muito importante. Algumas características políticas. Ele é um movimento de massas, caracterizado por uma cidadania mais passiva. E por que é importante definir isso? Porque o lulismo ele não é um movimento, isso é algo muito importante para a gente entender o conceito de lulismo do Singer. O lulismo não é um movimento de classe, de pessoas que se reconhecem como classe e lutam por uma cidadania ativa. O eleitorado lulista ele é um eleitorado que ele se comporta muito mais de forma passiva. E o que o Singer quer dizer com cidadania passiva? Eles depositam seu voto nas urnas de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, esperando por uma vida melhor, mas eles não são sindicalizados, eles usualmente não se comportam de forma coletiva, mas de forma muito mais difusa. Então eles não são o eleitorado lulista, para tentar criar uma imagem mais simples para todo mundo, não é o eleitorado da CUT, não é o eleitorado de operários, por exemplo, que trabalham como o próprio Lula trabalhava, né, no setor automobilístico, recebia bons salários e vivia nos grandes centros urbanos. Não é esse eleitorado de que nós estamos falando. Estamos falando de profissionais, de trabalhadores informais, na maioria das vezes, que vivem em locais que muitas vezes não tem nem indústria, né? Então é desse eleitorado, realmente muito humilde que a gente já vai trabalhar ali, que tem esse comportamento eleitoral de não ir para grandes manifestações no centro da cidade, como a gente vê em São Paulo, por exemplo, ou de fazer greves, até mesmo porque não há razão de ser, né? Para esse eleitorado humilde que mora no interior do Nordeste, por exemplo, no interior do Piauí. É muito estranho a ideia de grandes manifestações ou mesmo, né, por exemplo, trabalhadores na colheita no interior do Brasil, né, normalmente eles não são sindicalizados, eles trabalham, né, eventualmente na colheita, algo mais sazonal. Então a gente vai já debater um pouquinho mais isso, mas isso é muito importante. A forma de cidadania do eleitorado lulista é muito mais passiva do que ativa. E por fim, o Sim gera aposta e ele apostou de forma correta, porque ele escreve esses textos em 2009 e ele publica o livro em 2012, né, quando ele começa a debater o lulismo, que o lulismo seria um fenômeno eleitoral de média ou longa duração e o seu futuro não necessariamente dependeria de Lula. E é algo que, segundo Singer, né, é mais ou menos comprovado com a reeleição da Dilma, ou até mesmo quando a gente vê as reeleições da Dilma, no caso, e quando a gente vê uma expressiva votação que Fernando Haddad, por exemplo, teve em 2018, fica meio questionado, né? Porque Lula tem uma participação muito ativa ali, mas ao mesmo tempo dá para se entender o que o Singer quer dizer, que não necessariamente depende de Lula. Singer até falou que outros políticos, como Ciro Gomes ou Marina Silva, poderiam cooptar esse eleitorado, porque a grande base do lulismo não é necessariamente a figura de Lula ou as ideias de Lula, mas que os mais pobres se sintam representados por uma política de esquerda que tenda a utilizar o Estado para gerar benefícios e gerar políticas públicas para esse eleitorado mais humilde.
Nós fomos criados no tempo do escravidão, na alicanção. Eu digo, meu Deus, será que eu não vou alcançar nunca? Na escravidão, sem salário, passando fome,
era
cedo.
Era descalça, minha.
Se nós ganhássemos uma chinela, nós passávamos um ano com ela na mão. Andava com ela na mão para não acabar o rastro. Se botasse no chão, olhava o rastinho dela para ver se ainda tinha o rastinho dela para não ter ralado. Era viver, olhar uma coisa dessa. Quando eu paro e preço de lembrar, não era viver, não. Cheguei a pensar em como é que eu vou criar meus dois filhos. Eu tenho que ir para São Paulo para sobreviver, para criar eles. Mas aí começa a ajudinha do Bolsa Família. Estou aqui, graças a Deus, porque melhorou.
Como vocês puderam ver nesse trechinho de áudio recortado do documentário chamado Severinas, essa mulher é uma típica personagem que a gente encontra nesse vasto eleitorado que nós chamamos do eleitorado lulista. E também, mais do que isso, é justamente pelas características, né, do trabalho dela que ela especifica ali, que é o que nós intitulamos do subproletariado brasileiro. E quando eu digo nós, eu estou falando de Paul Singer e de André Singer, né? Então, esse conceito de subproletariado, ele está querendo definir uma massa de trabalhadores informais e permanentemente empobrecidos que existe no Brasil e que tem as suas raízes certamente na escravidão, que nós estamos falando de uma massa de trabalhadores que eles nunca de fato foram incorporados, e o Singer trabalha muito com isso, o Brasil do atraso e o Brasil moderno. Esse subproletariado brasileiro viveria no Brasil do atraso e nunca teria obtido, nunca teria conquistado essa possibilidade de ascender para o Brasil moderno, onde existiriam relações de trabalho formais, né, onde essas pessoas poderiam ter um trabalho formal, carteira de trabalho assinada e direitos, né, como FGTS, etc. e tal, uma seguridade trabalhista. E essas pessoas nunca tiveram isso, mas elas sempre foram colocadas nessa pobreza permanente, né, nessa informalidade permanente, algo que qualquer um que acompanha o noticiário sabe que existe até hoje no Brasil, infelizmente. Então, as possibilidades dessas pessoas conquistarem uma ascensão social por conta própria é muito difícil, porque como ela coloca ali, ela chegou a trabalhar em trabalho escravo, por exemplo, normalmente no campo, né, esses trabalhos sazonais da colheita, essas pessoas recebem muito, muito pouco. Tem um livro sensacional que se chama Vozes do Bolsa Família, Autonomia, Dinheiro e Cidadania, escrito por Valquíria Leão Rego e Alessandro Pinzani, que aborda justamente nome, vozes do Bolsa Família, nós temos uma série de depoimentos, principalmente de mulheres, demonstrando como o Bolsa Família mudou a realidade dessas pessoas. Tem um depoimento de um fazendeiro, que é muito interessante, que eu tenho mais ou menos a lembrança, assim, de que ele fala, olha, eu sou super contra o Bolsa Família até aqui, porque de repente a pessoa que eu pagava, né, uma determinada quantia para ela trabalhar eventualmente, né, quando tinha colheita na minha fazenda, agora ninguém mais quer trabalhar na colheita da minha fazenda. E investiga-se, assim, ele pagava realmente uma miséria para essas pessoas trabalharem por 16, 14 horas por dia, né? Então, é muito interessante ver essas contradições, né? O Bolsa Família, ele permite uma mudança muito, muito radical, né? Dentro nesse Brasil do atraso, que o André Singer intitula, e é um Estado moderno começando a intervir dentro desse Brasil do atraso. Então, o Singer levanta alguns dados, principalmente levantados pelo pai dele, o Paul Singer, que é um grande estudioso ali da economia do período da ditadura militar, e que ele coloca que dados de 1976, logo ali no finzinho do milagre econômico, né, vamos colocar entre aspas esse milagre, que apontavam que na época havia uma sobrepopulação trabalhadora super empobrecida, que é o que ele denomina de subproletariado, que essa grande massa de trabalhadores informais e precarizados, eles conseguiam compor 48% da população economicamente ativa do Brasil, enquanto os proletariados de fato, aqueles que tinham carteira, trabalho assinado, trabalho formal e tal, consistiam 28% apenas. Então, depois daquele período, da década de 70, o Singer ainda coloca, de lá para cá as coisas só pioraram, porque veio o fim do milagre econômico, veio a crise da dívida externa na década de 80, e os governos neoliberais, né, ele utiliza essa expressão, na década de 90, né, os governos de Collor de Mello e Fernando Henrique, certamente na década de 90, isso a gente constata por meio de dados, a pobreza, né, a extrema pobreza no Brasil cresceu num número considerável, e isso se tornou de fato um grande problema, não é à toa quando o Lula chega no poder, né, chega no governo em 2002 e começa a estabelecer essas reformas, principalmente de combate à miséria, é uma situação muito grave que é enfrentada e não é à toa que o Bolsa Família obteve esse sucesso tamanho, assim, né, porque realmente é uma população muito necessitada e o mínimo de dinheiro que foi investido ali não transformou somente a vida dessas pessoas, mas até se a gente pensar num lado mais frio econômico da coisa, deu um caráter muito dinâmico para a economia dessas regiões do Brasil, que possivelmente nunca teriam esse dinamismo se não ocorresse uma intervenção do Estado ali. Então, esse sobreproletariado, ele reconhece nessa plataforma política do lulismo algo que eles sempre sonharam, que é um Estado que é capaz de ajudar os mais pobres sem confrontar a ordem política e a ordem do capital. Como a gente comentou ali anteriormente, eles, né, não gostam de rupturas ou grandes revoluções, né, como ocorrendo no campo da política. E o subproletariado, esse é um aspecto muito importante do argumento do Singer, ele atua sob a lógica da classe em si. E isso o Singer ele pega lá, quem quiser se aprofundar, no 18 de Brumário do Marx, né, que são definições que o Marx coloca para entender os fenômenos lá de 1848 na França. O que é a classe em si? É uma classe que ela atua como massa, sem ação coletiva e sem organização. É uma classe que não se reconhece como classe, digamos assim, né? Um grande conjunto de trabalhadores, mas que não se reconhece como classe. Eles não têm um projeto histórico e político próprio, né? Um projeto de país, enfim, um projeto político. O subproletariado ele atua sob essa lógica da classe em si, e não como uma classe para si, que seria uma classe que se reconhece como classe, é organizado principalmente de forma coletiva e possui projetos históricos. No caso da história da humanidade para os marxistas, a burguesia e o proletariado seriam essas classes para si, né? São classes que se reconhecem como tal e defendem seus interesses, possuem um projeto histórico. Então, sobre o proletariado, ele atua como massa e isso dá uma característica, como eu falei ali antes, de uma cidadania muito mais passiva do que ativa, não é um grupo de trabalhadores que vai realmente se sindicalizar, que vai fazer protesto na rua, que vai fazer greve, essas formas de confronto político, que muitas vezes não é por falta de vontade que eles não queiram fazer. Como um grande conjunto de trabalhadores no interior do Maranhão, por exemplo, ou do Piauí, vão realmente se reunir para confrontar os fazendeiros daquela região, assim, Há a possibilidade de socorrer? Olha, até há, mas é algo muito arriscado. Dois, as formas de organização, essas pessoas moram longe umas das outras, recebem muito pouco dinheiro, qualquer dinheiro é bem-vindo. Normalmente, esses grupos que se organizam em classe para si, como por exemplo as greves do ABC que a gente tem, né, no final da década de 70, eram operários que recebiam uma quantia interessante de salário, não é? Eles não eram mal pagos, não. E hoje em dia, quando nós vemos, por exemplo, greves no setor público, por exemplo, o setor público recebe uma boa quantia de salários, eles podem pensar em greve, eles têm condições materiais para pensar nisso. Os trabalhadores mais empobrecidos, esse subproletariado, eles estão lutando para sobreviver. Então é até um pouco ingênuo ou exagerado a gente pensar realmente em formas de organização desses trabalhadores que projetem uma forma de cidadania mais ativa, embora historicamente isso também tenha ocorrido, só que assim, numa proporção muito, muito pequena. Então o Singer coloca, aqui são termos dele, que destituída da possibilidade de agir por meios próprios, essa massa de trabalhadores que formam o subproletariado se identifica com aquele que, desde o alto, aciona as alavancas do Estado para beneficiá-la. E o que isso quer dizer? Basicamente que o Lula finalmente conseguiu conquistar esse eleitorado também porque ele havia conquistado o Estado antes. Ele havia conquistado o Executivo Federal. E ele pôde ativar uma série de mecanismos, né, como realizar política pública, né, para esses grupos, que não poderia enquanto membro da oposição. E esse grupo ele precisa do papel do Estado na esfera social, política, enfim, na vida deles, pois como eu comentei antes, é muito difícil você imaginar que por conta própria esse grupo de trabalhadores que formam o subproletariado vai conseguir uma ascensão social por meio, sei lá, da meritocracia, por exemplo. Sempre tem aquela piada de internet, né, de que toda pessoa pobre um dia, né, um morador de uma pessoa em situação de rua um dia pode abrir a sua multinacional e ser super rico. A gente sabe que isso, né, é o liberalismo mais utópico, e nem acho que nem dá para chamar de liberalismo, isso é simplesmente uma idiotice, né? Essa crença numa meritocracia como um valor supremo, né? A gente sabe que isso na realidade não acontece e que essas regiões precisam desse caráter dinâmico do Estado. E esse papel do subproletariado é tão importante para o lulismo que a gente pega, né, o Singer apresenta esses dados. Em 1996, o eleitorado brasileiro que era mais simpatizante ao PT, a faixa de renda que mais defendia, né, o PT e se admirava o PT, eram de pessoas que recebiam mais de 10 salários mínimos, né? Então, em 1996, digamos assim, o eleitorado petista era formado principalmente por esse grupo. Em 2010, esse grupo de mais de 10 salários mínimos representava somente 4% das pessoas que tinham uma predileção pelo PT. Em contraponto, quem recebia até 2 salários mínimos já compunha 47% desse eleitorado petista. Então a gente consegue ver uma mudança muito grande, porque assim, o eleitorado petista que recebia menos de 2 salários mínimos em 96 era apenas 17%. Então, de 96 para 2010 pulou de 17% para 47%. Então, isso acabou implementando uma grande reforma dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, que acabou com o tempo deixando de ser um partido de classe média. Talvez vocês tenham algum familiar mais antigo que, por exemplo, ajudou a fundar o PT ou gostava muito do PT na década de 90 e 80, mas hoje em dia é de direita, por exemplo. Esse é um fenômeno muito, muito comum e não é só na sua família que isso pode ter ocorrido. Isso ocorreu na família de várias pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos brasileiros. E por fim, só para terminar essa parte do subproletariado, o Singer ele coloca que essa situação do Brasil tem a ver com uma grande reestruturação da força de trabalho no cenário mundial, que aqui ele vai se ancorar nas contribuições do Perry Anderson, um importante intelectual marxista nível internacional, né, um intelectual britânico, que ele coloca 5 eixos de diferenciação das classes, né, dentro do capitalismo global e que contribuiu para a fragmentação da antiga classe trabalhadora, ou seja, para aquele proletariado. O lulismo ele surge num período em que essa classe trabalhadora, digamos, esse proletariado antigo, ele já está se esfacelando, né, no século XXI, fenômeno que segue até hoje. Isso se deu, pois, são 5 pontos. 1. A ascensão do setor de serviços, que acabou gerando um declínio da classe trabalhadora manual, né? que gerou um afrouxamento também nos laços de solidariedade entre esses dois grupos, os trabalhadores, dos operários mesmo e do pessoal que trabalha no setor de serviços. O setor de serviços é cada vez muito maior do que o setor de trabalho manual, mais industrializado. Segundo, divisão dentro da própria classe trabalhadora manual, entre os trabalhadores que recebem bons salários, né, que trabalham em boas indústrias, e outros que vivem longos períodos de desemprego, porque a desindustrialização é uma realidade do capitalismo global desde a década de 90. E aqui a gente tem que inserir também a questão da terceirização também. Cada vez mais as indústrias não contratam torneiros mecânicos ou operários como antigamente, né? Tá tudo muito mais automatizado e cada vez mesmo mais automatizado. E quando não contratam esses operários, costumam contratar terceirizados que recebem muito menos. Três. Novas clivagens etárias. Os mais jovens, eles estão demorando mais para ingressar no mercado de trabalho, que se chama de um prolongamento da adolescência, e há um maior número de aposentados. E o peso de tocar a produção fica por conta desses trabalhadores de meia-idade, que acabam trabalhando em turnos muito, muito grandes, só que acaba sendo um grupo mais reduzido, né? A classe trabalhadora meio que antiga, né? Fica meio que focada ali. E como eu falei, cada vez mais esse grupo está reduzindo, porque ainda entram os terceirizados, que têm uma outra realidade de trabalho, de vida, e vai gerando essa fragmentação. 4. O incremento da presença de mulheres no mercado de trabalho faz crescer a importância das pautas feministas dentro das lutas trabalhistas. Isso, ao mesmo tempo, é um ganho absurdo, mas também gera uma espécie de fragmentação, né? Porque ainda também, dentro do mundo das relações de trabalho, há muito machismo, e essas pautas, às vezes, costumam gerar uma série de tensões. E, por final, aqui é uma questão que ela é mais particular da Europa, mas também a gente já consegue ver alguma coisa no caso brasileiro, principalmente nos últimos anos, que é o aumento do número de imigrantes fez erodir aquela cultura de solidariedade que existia entre os trabalhadores. Aqui, até eu acho que o Perry Anderson força um pouco a mão, porque essa cultura de solidariedade não necessariamente existiu em algum momento da história, né? Os imigrantes, principalmente na Europa, sempre eram muito mal vistos, né, pela classe trabalhadora, aquela velha ideia, olha esses imigrantes vindo aqui roubarem o meu emprego. Então, o lulismo, ele tem como essa base o subproletariado, e é muito interessante ele ter essa base no subproletariado, porque essa meio que é a nova realidade da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora cada vez mais temos pessoas saindo dessa antiga classe trabalhadora proletariada, assim, né, que tinha mais benefícios e tudo mais. Essas pessoas estão se tornando terceirizados ou se tornando cada vez mais empobrecidas.
A campanha do Leitura Obriga a História, além de financiar o canal no YouTube, mantém esse e diversos outros podcasts de história no ar. A partir de R$2 por mês, você financia todos eles, e a partir de R$5, você pode ouvir a maioria deles com antecedência. Então acesse apoia.se/obrigahistoria e colabore para manter todas essas iniciativas educacionais gratuitas no ar.
E neste trecho, esse bloco final do episódio, vai debater se o projeto lulista ou o lulismo ele está em crise ultimamente. O último livro do André Singer, que saiu em 2018 sobre o tema, se chama justamente isso, O Lulismo em Crise, um quebra-cabeça do período Dilma, 2011-2016. Então o próprio André Singer reconhece que o lulismo vive um período de crise. Mas o que teria ocasionado essa crise, ou o que nós podemos entender sobre esse fenômeno nos últimos anos, né? Então, realmente o lulismo vem decaindo, mas por que ele vem decaindo, o que vem ocorrendo, como é que a gente pode entender isso melhor? Interessante a gente pegar, pelo menos nos recortes eleitorais, que em 2010 e 2014, Dilma também ganha as eleições, tendo uma expressiva votação no eleitorado de dois salários que recebe, né, o eleitorado subproletariado, que a gente chama esse eleitorado que recebe menos de dois salários mínimos como renda familiar mensal. Em 2010, Dilma recebeu 53% dos votos desse eleitorado no primeiro turno, ou seja, né, se dependesse desse eleitorado, ela teria sido eleita no primeiro turno. Em 2014, a Dilma recebeu 49% das intenções de voto, né, nessa faixa de renda. Então essas coisas são muito importantes da gente entender, pois a gente consegue perceber, se a gente remontar, por exemplo, até a última eleição de Fernando Haddad. Fernando Haddad teve uma votação expressiva dentro desse eleitorado, que obviamente também se reflete na grande votação que o PT teve no Nordeste, principalmente, né? Os números de Haddad lá foram estratosféricos, né? O PT elegeu 4 governadores lá, né? Então, o lulismo, ele ainda resiste. O lulismo, ele está vivo e é uma força política importantíssima da gente entender no cenário político brasileiro. E se a gente quer entender a realidade brasileira a partir de uma leitura de classes, né, a gente tem que entender que ele ainda é muito vívido dentro desse grupo. Nós estamos chamando aqui do subproletariado brasileiro, né, esses trabalhadores mais empobrecidos. Mas ele vem perdendo força, isso é indiscutível. Cada vez, se a gente comparar as eleições de 2010, 2014, 2018, na verdade, desde 2006, quando foi o auge, né, do lulismo, o PT vem perdendo, né, essa, um pouquinho a cada eleição, essa força que ele tinha perante o subproletariado brasileiro, perante esse eleitorado mais empobrecido. Então, algumas coisas, para além das questões eleitorais, a gente deve discutir, se a gente quer compreender essa crise do lulismo. Então, tem alguns dados que são muito curiosos, que eu selecionei aqui para vocês. A gente pode discutir, por exemplo, aquele fenômeno muito particular que ocorre em junho de 2013, meses antes de junho de 2013, Dilma chegaria na sua maior aprovação que ela teve durante todos os seus mandatos, que foi de 65% de pessoas considerando seu governo ótimo e bom. Se não me engano, isso foi em março de 2013, até poderia conferir mais precisamente aqui para vocês, mas foi um pouquinho antes, eu lembro muito bem, das manifestações de junho de 2013. Após as manifestações de junho de 2013, essa popularidade cai para 30%. E é fato que nunca mais essa popularidade foi recuperada, ela vence as eleições de 2014 ainda, mas ali a gente começa a ver um princípio de declive do lulismo, né? Alguns números também começam a piorar dentro do campo econômico, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Mas, sem dúvida, as marchas de junho são um fenômeno muito importante para a gente entender o início de um processo de declínio do lulismo. Como eu falei, né, em 2013 até 2014 a gente já começa a ver esse declínio da popularidade, né, do projeto lulista e dos governos Dilma, e em 2000, após a reeleição de Dilma, essas questões começam a ficar cada vez mais complicadas, porque ela já inicia o mandato dela com 44% de avaliação ruim ou péssimo, né, o que muitos analistas já colocam como na conta da formação do ministério dela, o que muito se colocou como, né, de forma mais pesada, um estelionato eleitoral, porque ela teria, durante a eleição, defendido um projeto muito mais próximo do projeto lulista dos governos Lula, né? Mas quando vai implementar de fato o ministério, o seu governo é algo muito, muito, muito diferente, assim, com o ministro da Economia muito mais próximo da linha do liberalismo, e essa popularidade vai decaindo, né, revelações de acusações de esquema de corrupção, e essas coisas só vão deteriorando. Ela já inicia o governo com uma péssima aprovação, e lá por 2015 ela chega a 71% de avaliação ruim ou péssimo, né, durante as grandes manifestações do impeachment lá por agosto de 2015. E a popularidade, a avaliação de ótimo e bom fica em apenas 8%, algo muito, muito baixo. Mas quando a gente pega aquele recorte que nós estamos utilizando aqui, que o André Singer utiliza também, existem dados que precisam ser colocados sob a luz desse projeto lulista e do grupo que é o mais importante para ele, que é esse grupo que é formado pelo quem recebe menos de 2 salários mínimos, né? Então, por exemplo, quando Dilma obteve, né, sua grande projeção, seus melhores índices, lá em março de 2013, ela teve 67% de aprovação de ótimo e bom perante esse grupo que recebe menos de 2 salários mínimos, né? Então, se no geral ela tinha uma aprovação de 65%, perante esse recorte entre os mais pobres, ela tinha 67%. A aprovação era ainda maior. Todavia, no pior momento da avaliação dela, né, que é em agosto de 2015, mesmo esse eleitorado, fiel eleitorado lista, avaliou ela com 10% somente de ótimo e bom e 69% de ruim e péssimo. Então, existia naquela época muitos setores mais ligados ao PT que falavam: ah, essa classe média que está batendo panela, essa classe média que sempre odiou o PT, é ela que está, né, Não, não são os mais pobres. Os mais pobres estão com a gente. Os dados não apresentam isso. Os mais pobres estavam sendo atacados, sim, principalmente pela crise econômica do segundo governo Dilma, que a gente pode ver em números mesmo. Taxa de desemprego no segundo governo Dilma cresce muito. Em agosto de 2015 estava em 7,5%, se não me engano chegou até a 12, 14%, números bem elevados. A dívida do PIB de 2013 para 2015 cresceu muito, né, durante os governos Lula, principalmente por causa do boom das commodities, que certamente ajudou principalmente os projetos sociais, né, na área da educação e projetos como Bolsa Família, eles foram meio que subsidiados por aquele grande boom das commodities. Lula utilizou também isso para baixar muito a dívida externa que o Brasil tinha. Só que de 2013 para 2015, essa dívida começa a crescer em taxas estratosféricas. Durante os governos Lula também, a taxa de juros foi baixando bastante. Inclusive, durante o primeiro mandato de Dilma, mas de 2012 em frente, que é um momento que eu aconselho vocês a lerem o primeiro capítulo do livro do Singer, que é O Lulismo em Crise, ele demonstra, né, como teve uma grande embate da Dilma contra os banqueiros, né, e ela tentando baixar a taxa de juros, né, os banqueiros colocando algumas exigências e por aí vai, mas em 2012 em diante a taxa de juros voltou a crescer e ela só veio a baixar mais recentemente, né, então no segundo governo Dilma a taxa Selic realmente foi crescendo bastante. E uma das coisas que mais afeta realmente o eleitorado lulista, a extrema pobreza e a pobreza voltaram a crescer no Brasil durante o segundo governo Dilma. Então, realmente, a gente não pode ter aquela leitura simplista de que era meramente a classe média batendo panela que era contra os governos petistas ou os governos Dilma naquele período. Realmente, os mais pobres já estavam bem desconfiados da pertinência e da legitimidade daquele governo. Eu vi uma palestra da antropóloga Rosana Pinheiro Machado, no qual ela abordou, qual ela falou durante a palestra, durante um processo de etnografia que ela fez durante 10 anos nas periferias de Porto Alegre, e ela começou a observar como nas periferias, né, de Porto Alegre, muitas das pessoas que votavam no projeto lulista começaram a se tornar bolsonaristas. E entre, a gente pode concordar ou não com o argumento dela, enfim, daí nós temos que ler o artigo que foi lançado recentemente em língua inglesa. Para quem entende língua inglesa, consegue ler pelo menos na língua, o artigo se chama From Hope to Hate, ou seja, da esperança ao ódio, The Rise of Conservative Subjectivity in Brazil. Então, né, com meu inglês meio mal falado, é o crescimento da subjetividade conservadora no Brasil. E ela aborda nesse artigo algo muito interessante. Ela dá um exemplo, né, de muitas pessoas que obtiveram, compraram seu primeiro celular, seu primeiro tênis, eletrodomésticos, por exemplo, durante os governos Lula, como, por exemplo, a questão da segurança pública afetava elas. Pois essas pessoas, durante o segundo governo Dilma, com a violência urbana crescendo muito na região da Grande Porto Alegre, elas tiveram seus celulares roubados, seus tênis roubados, suas casas invadidas, perderam, né, o micro-ondas, por aí vai, ou já não conseguiam mais ter dinheiro para pagar esses eletrodomésticos, né, ou um carro, por exemplo, que estava financiado, ou uma casa que estava financiada. Com a crise econômica, essas pessoas realmente começam a ficar cada vez mais pobres, esse processo de empobrecimento. Então, novamente, eu insisto, a ideia de que somente a classe média foi contra o governo Dilma é uma ideia equivocada, sim, perante um grande conjunto de evidências. E André Singer, no livro que eu comentei, ele também, né, nesse livro, ele vai tentar debater essa questão do lulismo em crise. E ele coloca, né, ele parte do entendimento de que Dilma sofreu um golpe de Estado em 2016, né, então ele é um intelectual que parte desse princípio. É importante a gente entender que há um debate aí, gostemos dele ou não, independente da sua opinião, ali há um debate ainda vívido na academia se foi de fato um golpe de Estado ou não. Mas André Singer defende a tese de que foi um golpe de Estado em 2016, que esse movimento, né, em 2016 reproduziu em grande medida, os conflitos do golpe de 64. Então, o golpe de 2016 teria muitas similaridades com o golpe de 64, porque nós tínhamos um Partido Popular no poder, 64 o PTB, 2016 o PT, que buscou acelerar o ritmo das reformas no capitalismo brasileiro. Se você quer saber mais sobre isso, no golpe de 64, vai lá, a gente tem um episódio de Estação Brasil sobre João Goulart tentou, de fato, né, implementar uma série de reformas ali em 1964 que aceleravam, digamos assim, essas... davam modernizar o capitalismo brasileiro, como reforma agrária, concessão de uma série de direitos civis e por aí vai, e que recebe resistência, principalmente por parte do que o Singer chama de o Partido Liberal, né, o Partido Popular seria o PTB e o PT, e o Partido Liberal de classe média urbana, principalmente, seria a UDN lá em 64 e o PSDB em 2016. E esses partidos, após perder seguidas eleições e demonstrar que eles não têm base popular, eles precisam se valer de medidas golpistas para retirar o Partido Popular do poder. Então é muito interessante a gente lembrar que a UDN perdeu uma série de eleições, perdeu para Vargas, perdeu para JK, teve que se alinhar com o Jânio Quadros para obter assim meio que uma vitória de pirro ali, né, com o Jânio, mas novamente daí entra João Goulart no poder e a UDN é afastada, né, de qualquer influência no executivo brasileiro. O PSDB perde, né, durante quatro vezes seguidas para o PT, e por causa dessa falta de apoio popular, esses partidos tendem a manifestar interesses golpistas, né? A UDN, isso sempre ficou muito explícito, e o PSDB há de se colocar isso a partir da derrota 2014. Aqui realmente não há debate, que a Aécio Neves realmente começa a incentivar, de fato, pelo menos no discurso, aí novamente a gente entra naquele debate se foi ou não golpe 2016, eu confesso que eu não me interesso aqui muito por entrar nesses detalhes com vocês, mas certamente no discurso a Aécio Neves enfatizou muito um caráter golpista a partir da derrota de 2014. E o grande fiel da balança aí seria o Partido do Interior, que o André Singer chama, que seria o PSD em 1964 e o PMDB em 2016. E esse partido ele teria como característica ser dono de uma grande mobilidade ideológica, ter muitos votos no interior do país, né? Então um partido com base muito clientelística, né? O eleitorado é conquistado de uma forma muito clientelística, e que ele pode tanto apoiar o projeto popular quanto pode apoiar o projeto liberal, depende do contexto, depende da coalizão de forças no período. Tanto em 64 quanto em 2016, o Partido do Interior estaria apoiando o projeto popular, mas quando vê essa aceleração das reformas, quando vê esses partidos entrando em declínio, né, e eles acabam visando o benefício próprio e evitando uma ampliação da luta de classes e se alinham com o Partido Liberal dentro de, né, um objetivo golpista de tirar o Partido Popular do poder. Então essa é a leitura, né, a leitura que o Singer chama dele dos três partidos que explicariam um pouco a história contemporânea do Brasil e principalmente esses momentos de ruptura, né, institucional que o Singer chama, que foi, de, né, no caso dele, tanto em 64 quanto em 2006 nós tivemos essas rupturas. E para explicar a crise do lulismo, o Singer levanta três hipóteses que são meio que a base do livro dele, eu coloco aqui meio que para a gente ir encerrando esse bloco. Ele acredita que são três características fundamentais para se entender o declínio do governo Dilma. A Dilma acreditou que somente um Estado republicanizado seria capaz de reindustrializar o Brasil. Então, republicanizar e reindustrializar seriam os principais motes do primeiro governo Dilma, principalmente do primeiro, mas que ela já não consegue implementar tanto no segundo, porque ela recebe resistência de determinados grupos. O que seria republicanizar? Se você viveu esse período, Dilma afastou vários ministros do PMDB e várias pessoas que estavam ligadas em esquema de corrupção. Então, muito se falava naquele período que a Dilma estaria fazendo uma faxina ética, né, dentro dos ministérios e dentro da política brasileira, e ela tinha, né, e até a própria Lava Jato surge, né, um pouco disso, né, uma certa autonomia que é dada, uma considerável autonomia que é dada às polícias federais, aos procuradores, né, ao Ministério Público Federal. Então tem essa parte da faxina ética que a Dilma tenta promover e de reindustrializar o Brasil também. A Dilma tenta conceder uma série de benefícios aos industriais naquele período. Importante lembrar que a gente vivia ainda os efeitos da crise de 2008, né, que em 2011 retoma, né, uma certa medida, essa crise global que teve, principalmente financeira, do capitalismo. E a Dilma tenta responder isso com reindustrialização. E ela concede uma série de benefícios aos industriais brasileiros, e o Singer mostra no livro que eles acabam pegando esses benefícios, como, por exemplo, uma isenção para se pagar uma conta de luz e por aí vai, uma série de benefícios mesmo. Eles acabam colocando esse dinheiro a mais, né, no bolso, e porque eles principalmente não acreditam na capacidade de Dilma governar o país e eles começam a ver com muito maus olhos a tentativa de Dilma fazer uma política econômica mais à esquerda, e de fato ela tentou fazer ali por volta de 2011, 2012, junto com Guido Mantegna. Segundo ponto, ao falhar nesses projetos, porque ela não consegue essa faxina ética e nem consegue reindustrializar o Brasil, ela deixa margem para o crescimento de uma frente antidesenvolvimentista, ou seja, com um cunho liberal muito mais forte, e antirrepublicana, ou seja, que ainda realizava, né, uma série de políticas de conchavos, e a gente, né, o Singer acaba colocando que essas são meio que as principais características do governo Temer depois, né, a partir da leitura do Singer, né, muito importante a gente colocar aqui. Como terceiro ponto, ela teria cometido o erro de, por um lado, ela se afasta da política econômica de esquerda a partir do momento que ela é reeleita, né, ela, como eu já falei, reestrutura todo o governo dela com Joaquim Levy, um ministro da Fazenda ultraliberal, e começa a fazer cortes e mais cortes e cortes nos orçamentos. É importante a gente lembrar que ela já propunha, né, ela se falava muito naquele período também numa reforma da Previdência e por aí vai, então políticas mais liberalizantes. E, por outro lado, ela também abandona os aliados que o PT tinha à direita no Congresso, né, principalmente aquela ala do PMDB, né, liderada por Cunha, o famoso Centrão, que vai se... Já tinha uma certa historicidade de Centrão, mas que ganha bastante força durante o processo de impeachment de Dilma. Então ela perde aliados tanto à esquerda e tanto à direita, todo esse conjunto, né, de forças vai levar ao que o projeto lulista acabe ruindo, né? E por fim, algo muito importante da gente lembrar, como eu falei, o próprio Singer coloca no lulismo, ele não tem como característica uma cidadania ativa, e isso é um grande problema, por exemplo, durante o período do impeachment. As pessoas, o eleitorado, o principal eleitorado lulista, ele não vai às ruas defender o PT, porque ele não tem essa característica de cidadania ativa, né? As principais manifestações em prol e contra o impeachment, eles ocorrem nos grandes centros urbanos. E como a gente viu nas eleições de 2018, Fernando Haddad teve votações muito ruins nos grandes centros urbanos, porque o PT, o principal eleitorado do PT não está nesses grandes centros urbanos, não é esse... Bom, cada vez mais nós temos menos sindicatos, né? Nós temos menos essa força do proletariado, esse não é o eleitorado do PT, por mais que exista uma certa mítica, né, nisso, esses são grupos muito engajados de esquerda que realmente fazem uma grande movimentação, um certo barulho no espectro público, mas não são a base do eleitorado lulista, né? O eleitorado lulista, ele vive no interior, do Nordeste, do Norte, regiões muito empobrecidas e não tem por característica essa luta social aguerrida. Eles de dois em dois anos e de quatro em quatro anos depositam seus votos na esperança de um futuro melhor e de que o Estado, principalmente, possa ajudá-los a ter mais dignidade e melhores condições de vida. Então, para fechar esse bloco, a gente já conseguiu, acho que, ter uma boa ideia, né, do que foi esse fenômeno lulista, do que ainda é esse fenômeno lulista, e eu gostaria aqui de enfatizar, né, além do que o Singer coloca, eu citei a Rosana Pinheiro Machado, existem críticas, né, que colocariam esse declínio dos governos petistas pelo fato do PT ter se tornado, a partir, né, da lógica desses críticos, partido excessivamente eleitoral, um partido cada vez mais hermético, mais fechado, né, que não tem nem muitos aliados à direita, já não tem, na verdade, muitos aliados à direita, nem tanto à esquerda. O PT está com uma dificuldade nos últimos anos de conseguir alianças políticas. A gente consegue ver isso na própria campanha de 2018, que o PT ficou recluso a alguns partidos ali de esquerda, muito diferente daquelas grandes frentes que o Lula, por exemplo, conseguia formar no passado. Existem as variadas acusações de casos de corrupção, de sentença, né, voltadas para políticos do PT. Aqui também não vou entrar em questões de julgamento, acho que quem tem que cuidar disso é a justiça, e quando a justiça é acusada de não estar conseguindo dar conta disso ou ser parcial, né, outras instituições também, como a STF, têm que entrar em jogo e avaliar esses casos. A questão da segurança pública eu acho muito importante, né, há uma crítica muito correta, ao meu ver, contra o PT em relação à pouca preocupação que se deu aos aspectos de segurança pública. Rosana Pinheiro Machado demonstra isso analisando a vida, né, de trabalhadores nas periferias do Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, e a ascensão desse eleitorado evangélico, que as esquerdas ainda têm muita dificuldade de lidar com ele, e ali até não é só uma questão de vontade, né? Vontade, imagino que as esquerdas tenham de dialogar com esse eleitorado evangélico, mas na prática ainda está sendo muito difícil isso ser feito. Então todas essas características também contribuem para essa queda do lulismo, né? Para, digamos assim, são as bases materiais também que contribuem para a gente perceber como o lulismo está em crise nos últimos anos. Bem, chegamos ao final de mais um episódio do Estação Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Essa definição do Singer a respeito do conceito do lulismo, acho que ela é muito rica e dá margem para a gente discutir muita coisa a respeito não só da política brasileira, como da sociedade, da economia, enfim, dá para discutir sociedade brasileira quase numa totalidade mesmo. Então, como um último comentário, eu acho interessante que agora, né, nós estamos vivendo um período em que as últimas pesquisas eleitorais demonstram que o presidente Jair Bolsonaro, por meio do auxílio emergencial, muitas pessoas estão lendo a partir dessa chave, né, e muitos intelectuais que escrevem na mídia e tal, nos jornalões, eles costumam colocar, eles estão colocando, desculpa, que o auxílio emergencial estaria aproximando o Bolsonaro de uma política parecida ao fenômeno do lulismo, que é o Estado intervindo entre as camadas mais pobres da sociedade, principalmente no Nordeste e no Norte. As últimas pesquisas, de fato, demonstram que o Bolsonaro vem tendo um realinhamento eleitoral semelhante, digamos, na forma ao que se configurou no lulismo. Ele está perdendo eleitores nas camadas médias e mais abastadas da sociedade e ganhando entre os mais pobres. E a leitura que está sendo feita disso é por meio do auxílio emergencial. Todavia, eu gostaria de só recomendar que se tome um cuidado muito grande com isso. O André Singer, ele propõe que o que o lulismo foi capaz de fazer foi uma reforma lenta, gradual e conservadora, porém estrutural das dinâmicas do capitalismo brasileiro. E por isso que ele considera que o lulismo é um fenômeno de média e longa duração, porque esse não é um fenômeno de curta duração, e principalmente o lulismo estava baseado não só na concessão do Bolsa Família, mas como o aumento substancial do salário mínimo, como outras políticas públicas que visavam, por exemplo, a ampliação de universidades para os mais pobres, o sistema elétrico, né, levar a luz para locais que nunca tinha luz no país, enfim, era um fenômeno estrutural. O que nós estamos vendo agora, né, com o auxílio emergencial são políticas tópicas ainda, uma aqui, uma ali, tentando atingir, né, esse eleitorado mais pobre. Eu acho que é muito difícil a gente ainda conseguir comparar o que está ocorrendo agora com o fenômeno do lulismo, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado. Eu já vi alguns intelectuais caminhando por esse sentido, principalmente alguns intelectuais mais conservadores. Então, olha, temos que ter calma. Não sabemos o que vai acontecer, ainda é muito cedo, vamos dar tempo ao tempo. Mas eu tendo a achar que esse fenômeno aparenta ser algo de mais curta duração, e mesmo que ele fique efetivado, é um realinhamento eleitoral que parece com o lulismo muito mais no campo da forma do que no conteúdo. Vamos dar tempo ao tempo, vamos ver o que vai acontecer, mas eu gostaria de terminar nesse episódio com essa ressalva. Gente, se vocês gostaram desse episódio, continuem seguindo Estação Brasil, né? Nós temos todo mês um episódio novo sobre algum tema da história do Brasil, e nos sigam nas nossas redes sociais. No Twitter nós vamos ter uma thread justamente discutindo essa questão, né? Estaria Bolsonaro, né, caminhando rumo ao lulismo, revivendo esse realinhamento eleitoral do lulismo? Acho que não, né? Acho que temos que tomar cuidado com isso. Eu vou tentar escrever um pouquinho a respeito disso no Twitter para vocês. E no Instagram nós vamos ter 5 recomendações de livros para vocês entenderem o fenômeno do lulismo. Agradeço muito a audiência de vocês e espero vê-los logo. Espero vê-los principalmente bem, infelizmente, né, seguimos vivendo esse período triste da história do país, e sei que é um gesto pequeno, mas, né, se possível, dedicar esse episódio às famílias destas 100 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Que o futuro nos destine uma realidade melhor e menos triste que essa. Então, um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.
Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.